Posto isto, então, eu passo-vos a palavra. Pediria então que se apresentassem, se não se importam, e depois também apresentassem os motivos. Sim, alguns sabemos, mas não temos o nome de todos.
Exatamente.
Portanto, têm a palavra, façam favor.
Sr. Presidente da Comissão, queria antes mais, como é óbvio, agradecer a disponibilidade, também aos seus deputados, a disponibilidade para nos poderem mais uma vez receber e a forma rápida e diligente com que agendaram esta audiência que foi por nós solicitada. Portanto, e nós para hoje, tentando obviamente também não demorarmos muito tempo, mas definimos aqui, digamos que, três ou quatro assuntos, três ou quatro tópicos, que depois dentro de cada um deles faríamos aqui alguns comentários, mas que nos parecem, na senda daquilo que desde outubro de 2013, desta luta, chamemos-lhe assim, que temos tentado travar, em relação àquilo que, entretanto, se está a passar com esta prestação familiar, que é o subsídio de educação especial, e até com a bonificação de proficiência, enfim, que é uma outra prestação familiar, mas que se relaciona diretamente. Portanto, solicitamos esta audiência, na sequência até da petição, depois dela ter sido analisada e discutida em plenário, porque, para além de algumas novas evidências que vão surgindo, que para nós não são surpresa, porque desde há um ano esta parte nós sabíamos que isto era o que ia acontecer, enfim, portanto, mas agora temos as evidências de que efetivamente veio a acontecer aquilo que nós já íamos adivinhando, mas definimos aqui, portanto, quatro tópicos, como eu dizia. Um primeiro que tinha a ver ainda com a questão do, eu ia lhe chamar célebre, enfim, protocolo celebrado entre a Segurança Social e a DGEST. Depois, um segundo tópico relacionado, este localizado no Centro Distrital da Segurança Social do Porto, relacionado com as equipas SVI, portanto, são as equipas de Serviço de Verificação de Incapacidade do Centro Distrital da Segurança Social do Porto. Depois, uma terceira questão relacionada, neste caso, com o Centro Distrital da Segurança Social de Braga, que tem a ver com o conceito do professor especializado, portanto, e depois nós aí explicávamos melhor, e é fácil a explicação e perceber isto, portanto, mas que é uma questão que neste momento entendemos muito importante, porque é das que está neste momento a causar maior problemas no Centro Distrital de Braga, porque é o único centro distrital que faz uma interpretação totalmente diferente do resto do país e daquilo que a Direção-Geral tem como interpretação. E depois um último ponto também, porque sempre, desde que cá viemos pela primeira vez e noutros fóruns, somos sempre confrontados com o célebre modelo de Lisboa, tanto com o protocolo de Lisboa, o modelo de Lisboa que toda a gente, ou que muita gente dizia que era um modelo fantástico. Portanto, e que também temos aqui algumas evidências e queríamos mais uma vez reforçar aquilo que é o nosso entendimento em relação a isso. Se me permitissem, eu neste momento passaria a palavra ao Dr. José Martins para que possa, em relação a algumas dessas questões, fazer a intervenção, na certeza que depois podemos, qualquer um de nós, eu peço desculpa porque não os apresentei todos, se calhar é isso, porque, pronto. Portanto, muito bem. O engenheiro Filipe Guimarães, que é vice-presidente da associação neste momento, depois a seguir o Dr. João Miguel Silva, que faz parte do, julgo, presidente do Conselho Fiscal, o Dr. Fernando Menezes, que é vice-presidente da Assembleia Geral, e o Dr. Joaquim Matos, que faz parte, é vogal da direção, neste momento, o secretário da direção, vogal da direção. Não estou a dizer, pronto. Muito bem. Portanto, mas neste momento passaria então a palavra ao Dr. José Martins, na certeza que depois qualquer um de nós poderá acrescentar aquilo que entender o tema.
Em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, alguns de nós já estivemos juntos de outras vezes, em manifestações, em alturas que nos fizeram favor de nos ouvir. E eu julgo que passados 16 meses, se calhar nesta altura importava fazer um balanço daquilo que foi o protocolo, o famoso protocolo, que há bocado famigerado protocolo, que nós sempre vaticinámos que ia ser um resultado de um conjunto de ilegalidades que iriam na prática surgir, e entendemos que não ficaríamos satisfeitos se não dessemos oportunidade, pelo menos à Comissão e aos elementos da Comissão, na forma e no modelo que entenderem convenientes, explorar aqui algumas questões que, face à gravidade, entendemos que devem ser refletidas. Há pouquinho, portanto, eu queria também manifestar a minha profunda tristeza perante a destruição daquilo que nós construímos durante, nós individualmente, cada um de nós na sua esfera, talvez durante uma década, outros colegas durante 3 décadas ou mais, relativamente ao apoio às crianças que beneficiaram do subsídio de educação especial. E esta distribuição é muito clara, tanto eu estava a entrar para aqui e um colega de profissão disse-me que tinha 6 crianças em apoio. Portanto, estaremos a falar de decréscimos na ordem dos 5.000%. Era uma entidade que apoiava mais de 6 crianças. É evidente que isto depois se reflete naquilo que é a nossa capacidade de vos fazer chegar informação, porque nos conseguiram, de alguma forma, entre outras medidas que, se for necessário, neste fórum podemos aqui explorar, conseguiram desmobilizar aquilo que era a nossa força e a nossa dinâmica num processo com maior ou menor intencionalidade, a espaços que também estamos disponíveis para explicar, se for necessário. As legalidades do protocolo são inequívocas. Parece-me, tanto que, a partir do momento que o médico saiu do processo, nós sempre dissemos que, a partir do momento que a certificação médica que está prevista no decreto regulamentar, no ponto 1 do artigo 3º, e que é obrigatória por lei, a partir do momento que ela saísse, passaríamos a certificação das crianças e das deficiências para os professores, eventualmente para os SPOs, com participação ou não, tanto de psicólogos, em supostas avaliações, e falamos supostas porque cada vez que são solicitadas instrumentos de avaliação, relatórios, eles ou não são facultados, ou passamos a maior parte do nosso tempo no jogo do, vamos lhe chamar, do esconde-esconde, onde nunca nos são facultados os documentos e é necessário solicitar sempre à CADA que intervenha junto dos estabelecimentos de ensino, tanto, ou das entidades competentes, para que nos façam facultar esses documentos, porque quer a nós, que somos parte interessada no processo, quer aos próprios requerentes, por tradição não nos facultam esses documentos, mas o que é certo é que o papel da certificação passou para o médico, passou para as escolas, deixando o médico especialista. O seu bastonário da Ordem dos Médicos, em dezembro de 2013, posicionou-se perante isso, disse que achava que era inacreditável. Nós deixámos já aqui 5 capas, julgo que foram 5 ou 3 capas de evidências, que nos disseram que nunca foram tratadas, e entendemos que, tanto neste fórum, não valeria a pena trazer capas. Se forem necessárias, nós fazemos chegar, por cada afirmação que fizermos, comprometemos a trazer centenas ou milhares de evidências. E neste caso, claramente, os processos foram indiferidos. Importa dizer, tanto relativamente aos indeferimentos, que normalmente a maioria deles está em fase de audiência escrita e nem sequer passaram a decisão final passados mais de 15 meses. E importa também refletir que, à semelhança do que nós refletimos no nosso vídeo dos 7 pecados mortais que apresentamos aqui na audição, que, à semelhança do que dissemos, os processos, como evidente, perderam-se, andaram nas mochilas dos miúdos e não existe processo administrativo. Portanto, se fizer um pedido à Segurança Social de consulta do processo, ele não existe. Portanto, por isso ele está sem decisão. Entendemos que não faz sentido que estas coisas possam passar, entendemos que há aqui abuso de poder, e entendemos os advogados que há aqui abuso de poder, e entendemos que, eventualmente, poderemos facultar e disponibilizar os elementos que entenderem necessários para que se possa apurar aqui as responsabilidades que eventualmente possam querer explorar. E estamos disponíveis para ajudar a explicar melhor e evidenciar tudo aquilo que nós estamos aqui a dizer. Relativamente a este processo, o que é que aconteceu? Empoderaram as escolas, como não podia deixar de ser, porque as notificações em sede da audiência escrita, o que é que diziam? Diziam que o menino não estava no 3 de 2008 e, não estar no 3 de 2008, o processo naturalmente bem diferido. Ora, se quem conhece a legislação, estamos a falar do 1481, que regulou a substituição especial, claro e inequivocamente a lei diz que a criança não tem que estar no ensino especial. Já em 81 o legislador teve esse cuidado. Independentemente disso, tanto como o que é que assistimos? À prática do poder pelo poder, e porque temos o poder de o fazer, não temos que mostrar o processo administrativo, nem que peçam à CADA, nem que os advogados intervenham. Portanto, vamos aqui, como temos o poder, vamos passar a vida a indiferir os processos. E foi isso que aconteceu. O resultado, tanto para nós que defendemos as empresas, como é evidente, tanto foi um conjunto de empresas que foram fechando, um conjunto para as crianças e para as famílias, um conjunto significativo de famílias que foram ficando sem os apoios terapêuticos, retrocessos certamente clínicos que jamais se recuperarão, e a destruição de toda uma rede que existia de apoio e de suporte às escolas, sem que efetivamente sejam garantidos os apoios terapêuticos necessários às crianças. Eu, relativamente aqui à questão das ilegalidades, eu penso que estas são as duas questões fundamentais, a questão da certificação médica e a questão da aplicação do 3 de 2008 em detrimento daquilo que é aquilo que está previsto na lei do subsídio de educação especial. É evidente que importa aqui o Dr. Bruno está a relembrar, tanto que nós já falámos aqui, tanto já relembrámos esta questão. A lei determina, o decreto-lei 133/97, determina que a competência material para se efetuar o requerimento, como não podia deixar de ser, é da Segurança Social. O que nós assistimos e achamos que deveriam intervir neste sentido, tanto, e também temos novamente centenas de evidências para mostrar se for necessário, se entenderem e se entenderem explorar, o que entendemos foi a devolução massiva dos processos, ou seja, a sede, tanto para requerer protocolo, deixa então de ser a Segurança Social e passa a ser a escola. Embora, como é evidentemente, tanto o processo, a partir do momento que entra um requerimento na escola, ele está, não está a entrar no local competente, está a entrar na entidade que não é competente para o processo. E depois, o que é que assistimos? Devoluções da Segurança Social dos processos, num princípio de colaboração do particular com o Estado, ele faz uma coisa que não concorda, mas entrega nas duas esferas o requerimento, numa entrega cópias, noutra originais. E os processos que deram entrada, às vezes, em julho e agosto, depois os que vêm diferidos e que estão no 3 de 2008, vêm, com, às vezes, com efeitos a partir de dezembro, quando eles deram entrada em julho, no local próprio. Portanto, isso, novamente, é feito em massa em todos os centros distritais, eventualmente aqui em Lisboa e Alentejo, o procedimento possa ser um pouquinho diferente e não conhecemos muito bem a realidade e estamos a tentar explorá-la e podemos falar disso também mais à frente. Portanto, são as três ideias principais relativamente às ilegalidades do protocolo, a questão da certificação médica, a questão tanto da competência material que falava agora e a aplicação tanto de uma legislação que julgo que, tanto que nada tem a ver com aquilo que tem a ver, que sei que é o subsídio de educação especial e tem a ver apenas e só com o ensino especial das escolas. E não sei se o Dr. Bruno quer falar mais alguma questão relativamente aqui às ilegalidades. O outro tópico que o Dr. Bruno introduziu foi o serviço de verificação de incapacidades. Rapidamente, o seu provedor já se pronunciou sobre o serviço de verificação de incapacidades e disse claro e inequivocamente, é ilegal, não podem fazer, não podem aplicar. Supletivamente, há uma orientação do próprio Conselho Diretivo, imaginem, do próprio Conselho Diretivo, por e-mail, para os serviços locais, a dizer, entanto, isso, a informação que os médicos, que apenas deviam chamar ao Serviço de Verificação de Incapacidades, situações relacionadas com o trabalho ou a incapacidade, e não estas, não deve servir de sustentação para qualquer decisão. Mas mesmo o próprio Conselho Diretivo dizendo isso, o provedor dizendo isso, o que é certo é que temos evidências de crianças com perturbações na área comportamental, na área tanto cognitiva, e que foram avaliados, imaginem, por estomatologistas e por otorrinos. Portanto, entre outras, portanto, essa é uma prática do dia-a-dia, são médicos que se recusam a identificar, mesmo chamando a polícia, portanto, isto parece filme, mas esta é a realidade dos pais, mesmo chamando a polícia, recusam-se a identificar. Porquê? Porque não são médicos especialistas e apenas estão a cumprir aquilo que, no fundo, é uma função para a qual foram contratados, que é para indiferir processos e eventualmente criar poupança numa prestação familiar, aqui que não é o subsídio, mas é a bonificação por deficiência. Se calhar abrir aqui um parênteses para falar que não é a primeira vez que os médicos são contratados para fazer um serviço e valeria a pena, se calhar, passarem os olhos num processo disciplinar que foi instaurado a um médico que foi contratado pelo Centro Distrital de Braga, num ajuste direto também muito pouco claro, em que a única coisa, tanto que o médico diz claramente no processo, é que reunia com uma senhora chamada doutora Angelina e que essa doutora Angelina é que lhe dava instruções sobre como é que clínica e medicamente ele devia proceder. Portanto, ele não fazia avaliações, fazia deferimentos administrativos. Perguntado sobre o processo clínico, não existe. Processo clínico, entre outras coisas interessantes que podem ser lidos no processo disciplinar que lhe foi instaurado. Sobre o serviço de verificação de incapacidades, esta é uma realidade localizada no centro distrital do Porto, pelo quanto nos fizeram chegar os associados e desconhecemos que isto seja aplicado em mais alguma parte do país. Os requerimentos com bonificações, se algum requerente invocar que é ilegal ser chamado à equipa, o seu processo vai para uma pilha e nunca mais é decidido. E isso constatámos a partir do momento que os advogados começaram a pedir consulta dos processos e só com a intervenção da CADA é que foi autorizada e começámos a identificar onde é que os processos estavam. Portanto, acho que era importante perceberem esta realidade e aferirem de que forma é que pretendem e se pretendem intervir nesta matéria. O terceiro tópico que o Dr. Bruno falava também é localizado, é sobre o conceito do professor especializado. Quem conhece o diploma legal sabe que o legislador utilizou o termo professor especializado. Em 82, ele vem corrigir e dizer, entenda-se profissional especializado. O costume e prática de décadas é evidente que é de profissional especializado, entenda-se terapeuta da fala, terapeuta ocupacional ou psicoterapeutas. Os modelos da segurança social são inequívocos ao deixarem os espaços para profissionais especializados, mas quando deu jeito a apresentar números interessantes para a execução orçamental, foi utilizado um conceito diferenciado, o do professor. É evidente que isto não tem lógica nenhuma, tanto num dos anos letivos o processo era indiferido, com base em que efetivamente o apoio se destinava a um professor e não a um profissional, mas no ano letivo seguinte o processo no mesmo centro distrital podia ser indiferido. Tanto, esta é uma coisa que é localizada em Braga, a Direção-Geral... Isto acontece não só no centro distrital, é evidente que o Conselho Diretivo, quando lhe dá jeito os seus juristas, também tem este entendimento, portanto, embora a Direção-Geral da Segurança Social, não o Conselho Diretivo, já deu vários pareceres e recentemente voltou a dar um, portanto, julgo que em 2015 já temos um outro parecer, onde diz claro e inequivocamente que o espírito e a interpretação que o legislador quis foi de profissionais especializados, até porque senão o conceito de professor especializado anulava o subsídio naquilo que é o seu, anulava o conceito do, e a operacionalidade do subsídio naquilo que é o apoio individual, porque ele deixava de existir, porque os professores estão nas escolas e esses apoios são nas escolas e não são os apoios clínicos que nós desenvolvemos. Não sei se o Dr. Bruno quer colocar mais alguma questão sobre isso. Abrindo o quarto tópico, que é o modelo de Lisboa e Belo do Tejo. Nós temos tido algum contacto com o modelo de Lisboa e Belo do Tejo lentamente, ainda hoje estivemos em Mem Martins, numa escola, a ver o famoso protocolo de Lisboa e Belo do Tejo. O modelo de Lisboa e Belo do Tejo, para quem se recorda do protocolo de 99, primeiro dizer que nós nunca ouvimos assinado, não é? Portanto, vimos o texto, mas nunca ouvimos assinado. Na transição de uma folha para outra, o que é da página 1 para a página 2, o modelo de Lisboa e Belo do Tejo já à data dizia, pá, nós não queremos um médico no processo, nós queremos são os professores e os psicólogos. E dizia claramente que era o SPL que certificava a tua deficiência. Numa coisa que não se entende, como é que é possível assinar um documento, tanto que passa a competência da certificação médica para um serviço de psicologia e orientação, cuja vocação, tanto segundo o mestre Pedro Cunha, que foi coordenador do grupo de trabalho do 3 de 2008, disse-nos claramente numa audiência em que, foi gravada e que nós pedimos cópia do CD e que o CD foi destruído, quando nós dissemos claramente que queríamos cópia do CD, em que ele afirmou a este propósito que, efetivamente, nas escolas não há intervenção clínica. Quanto mais avaliação, tanto que neste caso é médica, mas ele próprio diz que nas escolas não se fazia esse trabalho. O modelo de Lisboa e Belo do Tejo é um modelo que nós sempre dissemos que financia, através do subsídio de educação especial, o ensino especial das escolas. E que o médico não passava no modelo de Lisboa e Belo do Tejo. Nós não temos dúvidas nesta altura, nós já cá estivemos com médicos do Norte a fazer certificações em Lisboa e Belo do Tejo, porque elas inexistem. E tivemos que vir com médicos nossos a ajudar associados nossos cá embaixo. Ainda hoje assistimos aqui ao modelo de Lisboa e Belo do Tejo. Já temos aqui umas entidades protocoladas, mas abriu o concurso, tanto foi um ajuste direto, como é que fez? Temos aqui uma entidade, mas não nos deram o nome. Mas depois lá nos foram falando tanto das entidades que nós conhecemos, que nos dominam, que dominam o mercado em Lisboa e Belo do Tejo, e que inclusive aqui um seu deputado, tanto não presente, tanto nos disse em tempos que seria um monopólio que duas entidades tinham e que se iam estender ao resto do país. E é bem verdade, tanto que de vez em quando nos aparecem no Norte a tentar fazer a mesma coisa. Tanto nós temos tentado, de alguma forma, resistir de forma estoica, mas incompreensivelmente impõem um modelo cujas virtudes nós não conseguimos vislumbrar, nem para as crianças, nem para as famílias, nem para o sistema todo. Pelo contrário, tanto a única coisa que nós vislumbramos aqui é que estamos sempre a tentar não construir pontes, não construir diálogos, nós sempre estivemos disponíveis. Também gostava de registar que até hoje não fomos recebidos pela Secretaria de Estado, embora tivéssemos várias vezes mostrado essa disponibilidade. disponibilidade e, estranhamente, nós nunca conseguimos contribuir para as soluções. Julgo que era interessante aproveitar as nossas 3 décadas de experiência e contribuirmos decisivamente para aquilo que é sempre a nossa postura, que é apostar nas soluções e nos diálogos. Queria também que registassem que muitos dos nossos pedidos caem em saco roto. Pedidos dirigidos a quem? Ao Centro Distrital de Lisboa, para ver essas famosas certificações, porque nos diziam, não, os miúdos são certificados por médicos. Não são. Nós sempre pedimos cópias dos processos, nem nos respondem. Depois tentámos perceber a interpretação dos números, não é? Tanto que várias vezes, tanto em vários fóruns, foram brincando com os números, falando de orçamentos em vez de falarem de execuções, misturando números, portanto, e pedimos a desagregação dos números, dos únicos números que encontramos disponíveis na internet, pedimos de várias vezes, de várias formas, por centro distrital, com conjunto de variáveis, tanto por mês de processamento, por ano letivo, nunca nos foi respondido. É evidente, tanto que se não tivermos a postura de diálogo e se não partilharmos a informação, é difícil para nós colaborarmos com a solução e efetivamente, pronto, esta era mais uma oportunidade que gostávamos de ter para podermos contribuir para o diálogo e para a solução. Não sei se o Dr. Bruno quer acrescentar mais alguma coisa.
Só assim, de uma forma, para poder também... Nós temos vindo cá muitas vezes, temos participado em muitas reuniões, em muitos fóruns, e depois, às vezes, passado algum tempo, quando percebemos algumas reações, o que é que nós achamos? Bem, ou nós não fomos claramente, ou não fomos suficientemente claros e não soubemos passar a mensagem, ou então quem nos está a ouvir não quer ouvir o que nós estamos a dizer porque já tem ali um registro gravado, portanto, e não passámos disto. E eu, às tantas, aproveitava agora, porque não há nada como ler e termos as evidências, e eu depois farei chegar, como é óbvio, cópia destes documentos todos, porque já quando foi no debate, portanto, na análise da petição, ouvi algumas intervenções sempre a falarem no 3/2008, no 3/2008. E eu confesso que o 3/2008, como já devem ter percebido, e agora eu irei reforçar isso, o Decreto-Lei 3/2008 não tem nada a ver com isto. Eu peço desculpa, mas não tem nada a ver com isto. O Decreto 3/2008, que está agora até porventura a ser revisto, ou irá ser revisto, é para fazer avaliações de âmbito pedagógico, para que os meninos na escola possam ter um PEI ou um SEI e terem medidas específicas que os ajudam de acordo com as suas dificuldades pedagógicas, dificuldades educacionais. O subsídio de educação especial não é para financiar esses custos. O subsídio de educação especial é para financiar apoios terapêuticos e clínicos. Aliás, não é por acaso que no âmbito do requerimento do subsídio de educação especial é agora obrigatório, porque também não está na lei, mas é obrigatório, que se entregue cópia do registro da entidade que presta o apoio na entidade reguladora da saúde. Ora, eu gostava de saber se há alguma escola que esteja inscrita na entidade reguladora da saúde. Não está. Porquê? Porque presta cuidados educacionais e não cuidados de saúde. O que nos diz o Decreto Regulamentar 1481 sobre esta matéria diz o seguinte: a quem se destina este apoio? Entre outros, a crianças que sejam portadores de deficiência, que embora não exigindo por si ensino especial, requeram um apoio individual por professor especializado. Portanto, aqui a legislação até é feliz, digamos assim, porque está em português claro e de fácil interpretação. Ou seja, não é para crianças que tenham que obrigatoriamente estar em âmbito escolar referenciados no Decreto-Lei 3/2008. Aliás, nunca foi assim até ao famoso protocolo celebrado entre a Segurança Social e a DGEST. O artigo 3º, depois, também nos diz outra coisa. Quem tem competência para determinar a necessidade, nomeadamente qual é a problemática, qual é o tipo de apoio de que necessita e em que termos? Para os efeitos deste regulamento, a redução permanente da capacidade física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual é determinada por declaração do médico especialista comprobativa desse estado. E o que é que diz o protocolo sobre isto? Dependendo das idades, diz que até aos 6 anos a avaliação é realizada pelas equipas da ELI. Cláusula 2ª do protocolo, ou seja, não é o médico, até porque nós sabemos que ainda há 31 municípios que continuam sem equipas ELI, da rede SNIP, portanto, que normalmente estão ligadas aos centros de saúde, e as equipas que existem, se forem ver lá no site, quase nenhuma tem médicos na própria equipa, são coordenadas por enfermeiros, são equipas coordenadas por técnicos de serviço social, porque as suas competências, objetivamente, não são estas também. E se formos ver a cláusula 3ª, os jovens dos 6 aos 18 anos, a avaliação passa a pertencer à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Mas então, afinal, é o médico, como diz na lei, ou é o que o protocolo diz? Aliás, eu até, enfim, nós achamos até é que este protocolo, para além de ser ilegal, como nós já defendemos, e o Tribunal Constitucional há de rapidamente se pronunciar sobre isso, onde já chegou a ação, achamos que é até um desrespeito para esta casa onde nós estamos. Porque, afinal de contas, legisla-se de uma forma e depois alguém, tendo competências para isso ou não, nem estou a discutir nada disso, faz um protocolo e altera aquilo que se legisla. Porque o decreto regulamentar que eu acabei de ler não foi alterado. E eu acho que era bom que todos tivéssemos noção disso. O que eu acabei de ler não foi alterado, está em vigor. A não ser que alguém, eu já tenho perguntado, quando me dizem que isto já não é assim, mas digam-me lá qual é a lei. E a única resposta que nos dão é dizer há um protocolo. Também, mas o protocolo não há de ter força jurídica para alterar decretos de lei, decretos regulamentares, o que quer que seja. E depois também, já agora, em relação à questão das equipas SVI, no Centro Hospital do Porto, que é uma questão que pode não parecer muito grave, mas eu julgo que toda a gente, os seus deputados, sabem quais são as competências das equipas do Serviço de Verificação de Incapacidades. São equipas constituídas para verificar incapacidades temporárias ou permanentes para o exercício do trabalho. Portanto, para avaliar problemas de saúde, deficiências que possam surgir de exercício profissional ou da atividade profissional. As crianças não trabalham. E reparem, nós temos aqui um exemplo, e o Dr. Martins citou, de um miúdo que lhe foi diagnosticado um problema apoio em psicologia clínica e o processo foi indeferido, os médicos recusaram-se perante a mãe a identificar-se, ela teve que fazer uma reclamação no livro, a Segurança Social responde e diz-lhe, olha, a senhora quer saber, está aqui. O seu filho foi avaliado por um estomatologista e por um otorrino. E o menino, o problema que tem é intelectual. Assim como há dias recebemos um outro associado, mandou-nos, e o menino foi o processo indeferido e foi avaliado por um médico de medicina do trabalho. O próprio Conselho Diretivo da Segurança Social já veio fazer um alerta aos centros distritais de Segurança Social, dar nota que estas equipas SVI não têm competência material para este tipo de intervenção, que se admitem, enfim, que porventura, em casos excepcionais, de dúvidas, possam intervir, mas que nunca o seu resultado pode ser utilizado como fundamento para indeferimento. Pois bem, no Porto, neste momento, no Centro Distrital, 90% dos meninos que são presentes nesta equipa, os processos são indeferidos. E só quando os pais pegam no livro de reclamações e fazem participações às ordens dos médicos, é que ou estes médicos se afastam, ou os processos depois, por um ato de magia, são deferidos, tentando branquear estas situações. Portanto, e é isto que às vezes nos causa aqui alguma revolta, digamos assim. Porquê? Porque é preciso que às vezes se faça mais barulho para que aquilo que é um direito básico de acesso à saúde não seja posto em causa.
Eu peço agora que possa haver alguma interação. A deputada Mariana Aveca fez-me sinal no início que teria que sair e, portanto, eu vou-lhe dar a palavra em primeiro lugar, está bem? Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a delegação aqui presente, que são bastante mais do que os que estavam na nossa convocatória, e ainda bem, creio que todos nos conhecemos já de outras audições. Queria também já pedir-vos desculpa, mas eu pensei que a reunião começaria mesmo às 6 e marquei uma outra coisa às 7, dando margem de uma hora, como nos atrasámos, por isso pedi para ser a primeira pessoa. Eu creio que o que nos trazem aqui hoje nos deve convocar, e particularmente a esta comissão, para alguns pedidos de esclarecimento que já tardam e que eu creio que são conhecidos de todos. Desde a altura da petição, 331, creio eu, que era esse o número, e desde a discussão que foi feita em plenário, o Bloco de Esquerda na altura apresentou um projeto de resolução onde aconselhava exatamente o Governo à suspensão imediata do protocolo, porque efetivamente, por aquilo que foi dito aqui hoje e por aquilo que também é a história deste processo, há uma grande misturada em todo este processo. Em primeiro lugar, ao desvirtuar daquilo que foi o avanço que existiu na década de 80 relativamente à concepção do que deveriam ser estes estabelecimentos de educação especial e todo o percurso que deveria ser feito. Portanto, o 170 de 80 cria um regime que nos parece que se mantém, de certa forma, atual na sua essência, em termos de conceito. Depois foi-se, e portanto, em 81, há o decreto que regulamenta, e creio que regulamenta bem, porque remete, e é esse decreto regulamentar de 81, que dá como adquirido que a verificação desta incapacidade, assim, portanto, depende e tem que depender do médico especialista. Ora, aqui misturou-se depois tudo, misturou-se o apoio especial, e uma coisa são necessidades educativas especiais no sentido lato, não é? Outra coisa é exatamente aquilo que o decreto 180 de 80 se debruçava, que era exatamente uma educação especial. Não estamos a falar da mesma coisa. Portanto, uma coisa são crianças com necessidades educativas especiais, algumas, outras são exatamente outro tipo de patologias e que têm que ser certificados de outra forma. E eu creio que esta misturada toda só podia dar mau resultado, e é disto que se trata. Se lermos com atenção o protocolo mistura todos os conceitos, daí que depois nos dá aberrações tão grosseiras como fazer aqui as intervenções das equipas de verificação de incapacidade. Ora, as equipas de verificação de incapacidade, portanto, são exatamente equipas que funcionam na Segurança Social para verificar incapacidades temporárias ou permanentes, mas noutra perspectiva, como o Dr. Bruno aqui nos referiu, na perspectiva de uma incapacidade parcial, temporária ou permanente para o trabalho, porque é essa a função dessas equipas. E, portanto, quem pede, por exemplo, uma pensão por invalidez, quem sofreu um acidente de trabalho, precisa de ir a estas equipas de verificação de incapacidade para ser determinado se é temporário, se é permanente, se dá origem a um interregno temporário do trabalho ou se dá origem a, por exemplo, o pedido de uma pensão por invalidez e até determina o grau de incapacidade. Não tem nada a ver com o que estamos aqui a discutir. Não tem nada a ver com esta questão da educação especial. E, portanto, é no mínimo... não tenho adjetivo, pôr estas equipas a fazer este tipo de trabalho. Não pode ser. Portanto, a incapacidade, a necessidade da frequência de estabelecimentos de educação especial e a necessidade destas crianças tem que ser aferida por um médico especializado. Não pode haver, na nossa perspectiva, aqui outros intervenientes. Depois, outra coisa são algumas outras equipas de crianças que têm outras patologias e que precisam, digamos que até temporariamente, de um acompanhamento, porque isso também existe, uma terapia da fala que é necessária ter esse acompanhamento especializado numa escola normal, mas que, sim senhora, são os professores que fazem esse acompanhamento ou outras patologias temporárias, outras deficiências. E, portanto, eu creio que aqui se misturou toda a legislação. E o protocolo, que serve de modelo, aliás, na resposta à petição 331, esta comissão pediu esclarecimentos ao Ministro da Solidariedade e ao Ministro da Saúde. O Ministro da Solidariedade, na resposta, remete exatamente para a versão modelo Lisboa e Val do Tejo, que, de facto, nunca ninguém percebeu bem que modelo. O que eu acho é que não estamos a falar todos da mesma coisa. E, portanto, misturaram-se aqui uma série de conceitos que nos dão esta confusão toda. Porque, quer dizer, o 1481, o decreto regulamentar 1481, que determina exatamente que é o médico que deve fazer esta avaliação, não foi revogado em nenhum momento. É coisa completamente diferente do decreto-lei de 2008. Versa sobre temáticas diferentes. E aqui está-se a misturar tudo. E, portanto, o que eu creio é que, independentemente da vossa petição já ter tido discussão, independentemente de terem havido projetos de resolução, creio que vários, acho que não foi só o Bloco de Esquerda, outros partidos também fizeram, e não terem passado, urge um esclarecimento cabal de toda esta atrapalhada. Porque o que é facto é que estas crianças não estão a ter o apoio. E não estão a ter o apoio porque os seus processos são indeferidos, o subsídio não existe e, portanto, os pais têm que retirar as crianças. Esta é que é a verdade. E, portanto, nós retrocedemos praticamente 3 décadas. E, portanto, estas crianças vão ficar onde estavam em 1980, fechadas em casa, escondidas. E é isto que se trata. E, portanto, a evolução que nós fizemos em termos legislativos nessa década sofreu um retrocesso grande agora na prática, porque há de facto aqui um misturar de conceitos. Penso eu que é disto que temos que falar e é isto que temos que deixar tudo claro. Porque há tantas, anda muita gente a falar de coisas que são diferentes. De coisas que são diferentes. E por isso o que eu apelava era que a Comissão ficasse aqui na posse de todos os dados novos que aqui nos trazem, porque de facto desde o ano passado, começou em 2013, não é? Mas desde 2013 já passaram meses suficientes para se fazer uma avaliação de como é que temos neste momento o apoio a estas crianças e jovens, porque é disto que se trata, e tem que se fazer uma reavaliação. E uma reavaliação pode não ser o retomar ipsis verbis aquilo que era o decreto-lei 180 de 80, que é a primeira, o primeiro pontapé de saída para esta situação. Tem que se avaliar a situação hoje, tem que se adequar, mas em termos de conceito, os conceitos dessa altura foram os conceitos que permitiram responder às crianças e jovens com deficiência, e que hoje estamos perante um retrocesso. E aquilo que nos dizem de o decréscimo de frequência ser enorme, decorrente do indeferimento dos processos, é absolutamente extraordinário. Porque, quer dizer, essas crianças e jovens, em alguns casos, não deixaram de ter a mesma patologia, não deixaram de ter. Houve uma reavaliação que lhe indifere uma patologia que existe e que se vai manter, em muitos casos, para o resto das suas vidas. É disto que estamos a falar. E, portanto, eu creio que, a bem do nosso contributo relativamente às pessoas com deficiência, neste caso ainda mais particular de crianças e jovens com deficiência, deve tudo isto ser reanalisado. Esta comissão, creio que todos aqui estaremos com esse espírito, deve tudo isto ser reavaliado no sentido de se fazer uma clarificação legislativa, porque há uma misturada no protocolo, pelo menos no protocolo que é considerado o protocolo mãe, que é o célebre modelo Lisboa e Vale do Tejo, que não sabe muito bem como é que ele é, porque de facto também fica difícil, não percebemos ainda bem, mas é preciso fazer esta clarificação. E eu penso, Sr. Presidente, que nós aqui teríamos todo o interesse em ficar com toda a documentação, fazer um apelo, e creio que todos os grupos parlamentares estarão nessa disposição, no sentido de ou uma reunião de trabalho, ou um contacto mais direto com o Ministério da Segurança Social, porque é de Segurança Social que se trata, porque os subsídios são atribuídos pela Segurança Social. E, portanto, tem que ser com este Ministério da Solidariedade, da Segurança Social, que esta situação tem que ser resolvida, pese embora possa haver aqui outros intervenientes, mas esses intervenientes não estão na génese desta aflição. E, portanto, era isto que queria dizer, dizendo também, mesmo para finalizar, que o Bloco de Esquerda fará, em termos de iniciativa legislativa, aquilo que entendermos que é o melhor para o acompanhamento das crianças, e, portanto, acompanhamos com toda a atenção as vossas propostas e os vossos estudos e tudo o que nos trazem, e, portanto, faremos a nossa parte também aqui. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Só para dar nota, ainda antes de passar a palavra às outras senhoras e senhores deputados, do seguinte: eu creio que uma boa metodologia será pedir à Associação, à direção da Associação, que nos deixe o material que entender deixar, e se calhar se nos pudessem fazer um memorando, provavelmente até já o têm preparado ou quase preparado, que nos possam deixar, nós também o remeteríamos para o gabinete do Sr. Ministro para eventual esclarecimento, e portanto podemos eventualmente, é essa a nossa obrigação, fazemos seis. Mas este, enfim, é o nosso papel, é aquilo que devemos fazer. De qualquer modo, se enviarmos, isso ficará registado, e depois, quando o Sr. Ministro vier à Comissão, há também uma oportunidade de confrontar, quer o Sr. Ministro, eu sei, quer o Sr. Ministro, quer o Sr. Secretário de Estado, com estas questões. Mas, enfim, haverá sempre essa oportunidade renovada. Posto isto, Sr. Deputado João Paulo Pedrosa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Associação de Empresas de Apoio Especializado. Dizer-vos que eu estou aqui em substituição da senhora deputada Idália Serrão, que é quem tem acompanhado esta matéria com mais pormenor e mais particularmente. E, fundamentalmente, a minha missão aqui foi, sobretudo, ouvir-vos, poder, digamos, transmitir-lhe posteriormente, para além da informação que já lhe foi dada, aquilo que são as vossas preocupações, aquilo que são os vossos anseios, dizer que esta é uma matéria muito específica, com alguma complexidade, até se notou pelo conjunto de informação que transmitiram aí, portanto, carece de um trabalho de pormenor mais aturado e com interlocução vossa e também das entidades do Estado. E, portanto, o papel da Assembleia aqui e desta Comissão é, sobretudo, como já disse também o Sr. Presidente e outros senhores deputados, podermos reunir aquilo que são os vossos elementos, a vossa factualidade, para podermos, em caso de necessidade, poder intervir. Até porque me pareceu e que me transpareceu das vossas palavras que há um elemento que eu acho que é decisivo na complexidade deste assunto, que é aproveitar o vosso know-how. Vocês estão no terreno há 20 ou 30 anos e, portanto, têm também, independentemente do papel do Estado, um contributo muito importante a dar, decisivo, de vos ouvirem, de escutarem também as vossas propostas e as vossas preocupações, porque é no resumo e na súmula de todas essas contribuições que nós podemos melhorar aquilo que é difícil neste momento para o ensino especializado. E também me pareceu ouvir das vossas preocupações, embora não o tivessem dito explicitamente, pareceu-me, que existem outras entidades que têm facilidade ou mais facilidade de acesso na contratualização ou na protocolarização com o Estado. E isso é que nos parece de todo inaceitável e, portanto, precisamos que esses elementos nos sejam carreados, nos sejam transmitidos, porque o Estado é uma pessoa de bem, com isenção, com tratamento de cidadãos e de operadores de igual forma e, portanto, não pode haver aqui nenhuma situação de favor a este ou aquele agente que interaja no terreno. Dito isto, dizer-vos que tenho que me ausentar, de todo modo o importante era ouvir-vos aqui e transmitir as vossas preocupações e depois toda a informação que nos transmitirem, nós estudá-la-emos e manter-vos-emos informados de tudo aquilo que forem as propostas do Partido Socialista e muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Conceição Pereira, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os representantes já das empresas de apoio especializado. Queria dizer, já não é a primeira vez que nos encontramos a falar sobre este tema e sobre a questão do protocolo e, como é natural, se calhar as nossas opiniões não são sempre coincidentes, mas queria dizer e realçar uma vez mais, para que fique bem claro, que nas nossas intervenções e nas nossas preocupações, como é óbvio, estão essencialmente as crianças e jovens portadoras de deficiência. Essa deve ser aquilo que nos deve nortear e aquilo que nos deve fazer estar presente nas nossas decisões e na forma como olhamos para as questões. Depois queria-vos dizer que é bom que tenhamos também em mente que quer no protocolo, quer no decreto-lei, estamos a falar essencialmente de problemas de deficiências com caráter permanente, mesmo na legislação, nos decretos regulamentares que referiram, e também no protocolo estamos a falar, porque muitas vezes também nos surgem, às vezes, não só na comunicação social, mas também às vezes em cartas, e também referiram, porque às vezes há necessidades educativas que não estarão dentro dessas condicionantes. Também é bom que tenhamos essa presente, que é bem claro essa situação. Como dissemos, ao longo deste tempo, este protocolo, um dos objetivos foi agilizar os procedimentos. E penso que até nos últimos tempos, até por informação que também temos acompanhado e também temos perguntado em relação, porque a preocupação não é só de uns, é de todos, como é óbvio. Não vamos aqui agora, nem quero, nem será esse o meu papel, estar a ver quem é que se preocupa mais. Acho que todos nos devemos preocupar com estas temáticas. A informação que temos é que muitas das questões até relacionadas com os requerimentos, etc., foram melhoradas ao longo deste o último ano e desde a existência do protocolo. Também temos a informação, que é que era há bocadinho o Sr. Bruno de Carvalho referia, penso eu que foi o Sr. que referiu, que os números, que às vezes não são coincidentes, ou que surgem vários números, etc. Os números que nós temos em relação às verbas despendidas neste subsídio de educação especial têm vindo a aumentar. Esses são os números que nos são oficiais e que nos têm sido fornecidos, quer o número de processos, quer os números. Provavelmente, se tiverem outros números, que não os oficiais, aqueles que nos chegam do Ministério, certamente nós poderemos ir confrontar. Mas aqueles que nos chegam e que são os oficiais e que vêm do Ministério, não nos dão a indicação de haver uma preocupação que podia estar na mente, que era de poupança. Não foi essa a situação desde 2011 até 2013, com perspectiva também de em 2014 esse número que ter continuado a subir. E mesmo em 2015 também temos a informação de que já vários processos foram aprovados com valores já bastante substanciais, como é o caso de em janeiro já estar com mais de 10 mil titulares. Isto era a informação que nos foi remetida e que, portanto, pode haver, o Soutor se tem números diferentes, tudo bem, iremos confrontar, iremos comparar, mas nestas coisas nós temos que seguir números oficiais e números que nos chegam. E dizer que em relação a questões que levantaram aqui, muito específicas, com procedimentos diferentes ou com interpretações, quer dos centros distritais, quer do Porto, quer de Braga, certamente iremos tomar nota e ver, não é caso único, muitas vezes há interpretações, não só sobre estas matérias, mas sobre outras, que às vezes há interpretações e que já temos chamado a atenção e que, muitas vezes, se houver razões para isso, para serem corrigidas. Porque, na verdade, todas estas questões, que, como sabem, que têm surgido todas a Norte, é uma verdade, surgiu, principalmente a Norte, porque, como foi dito, o protocolo já existe há bastante tempo e, essencialmente, têm-nos chegado muitas questões que têm vindo, principalmente, a Norte. Por isso, eu quero-vos dizer que nós estamos a acompanhar, no fundo também estamos a acompanhar porque o 3/2008, embora o Soutor diga que não tem nada, mas também tem porque às vezes as questões que referiu da permanência, porque haverá se calhar até algumas crianças e jovens que necessitariam de outros tipos de apoio, que não têm este caráter de permanência, por exemplo, e se calhar aí o 3/2008 poderia, a revisão dele poderia. E por acaso, eu fui uma das pessoas que referi essa situação na minha intervenção a propósito da vossa petição. Quero-vos dizer que alguém ligado também, que esteve presente na anterior audição, quando os senhores fizeram a petição, em algumas coisas até veio a concordar com essa situação de que podemos rever a questão da permanência e da situação de deficiências com caráter de maior permanência. Portanto, há aqui um trabalho, com certeza, a fazer. Nós teremos que fazer a avaliação, acima de tudo, dos resultados nas crianças e nos jovens. E se as verbas estão a ser ou não bem aplicadas e estão a ter o seu destino e o seu resultado. E é isso que nós estamos a fazer e a acompanhar. Não vimos, de momento, ainda razões para que, e por isso não temos aprovado, enfim, as propostas que têm vindo a plenário para alteração ou para anulação deste protocolo, como sabem, porque precisamos, acima de tudo, como digo, da avaliação, que essa é que nós gostaríamos de ver, das crianças e jovens e do efeito que têm tido. Isso é que para nós é mais importante do que qualquer outro tipo de avaliação. E volto a repetir, as verbas e as despesas que têm sido feitas nesta área, nós estamos a falar de 2012 para 2013, aumentámos cerca de mais de 1000 titulares, portanto, de 13 mil para 14 mil titulares. Desde 2011 falámos de um dispêndio de 22 milhões para cerca de 27 milhões em 2013. Portanto, não há aqui uma diminuição, mesmo em tempos difíceis, na verba. Portanto, o que significa que, certamente, que estes apoios se destinaram, com certeza, a crianças e jovens que deles necessitariam. Então,
obrigado. Para finalizar a ronda dos partidos, o Grupo Parlamentar Socialista Português, a sua deputada Rita Rato.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar a delegação da Associação de Empresas de Apoio Especializado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e de saudá-los pela iniciativa de pedir esta audiência. Dizer também que o Grupo Parlamentar do PCP, eu e o meu camarada Jorge Machado, chegámos mais tarde porque está a decorrer o plenário e, estando a decorrer de plenário, não pode existir outra reunião em simultâneo com o plenário sem autorização da Senhora Presidente. Num grupo parlamentar com 14 deputados ao fim do dia, ao plenário com poucos deputados, também não dá uma imagem muito adequada do Parlamento, não é? E, portanto, é para sempre difícil para nós, 114, conseguir nos dividir, e por isso não viemos logo desde o início, mas para dizer o seguinte. Nós gostávamos de dizer com muita franqueza que gostávamos de achar que este processo, de facto, é falta de documentação e falta de estudo e de falta de avaliação. Gostávamos de achar que era isso, sinceramente. Gostávamos de achar que era isso. Porque nós andamos a falar disto há 3 anos. Mais coisa, menos coisa, 2 anos e meio, 3 anos. E, portanto, 2 anos e meio, 3 anos dá para muita coisa. Dá para as pessoas estudarem documentação, porque, aliás, a Associação sempre fez chegar, quer esta comissão, quer a Comissão de Educação. Dá para estudar os vários e-mails que chegaram a ser às centenas que recebemos de casos concretos de crianças. Dá para estudar os relatórios dos pedopsiquiatras do Hospital de São João do Porto a dizer que as crianças precisam de apoio. Dá para estudar a legislação e o que é que a legislação podia melhorar ou não. E, portanto, nós não temos grandes expectativas porque nós, naquilo que compete ao Parlamento, fomos fazendo e da parte do PCP fizemos. O Governo nunca teve vontade de discutir isto de forma séria e rigorosa. Nunca teve vontade de o fazer. Nós apresentámos um requerimento para discutir as questões das pessoas com deficiência num dos aspectos para discutir as questões do subsídio de educação especial. Quer o Ministro da Solidariedade e da Segurança Social, quer o Sr. Secretário de Estado, nunca quiseram discutir isto de forma séria. O Sr. Secretário de Estado chegou a ligar para o Grupo Parlamentar do PCP a pedir que lhe dessemos todos os dados que tínhamos. Nós fizemos, até hoje não sabemos nada, e portanto isto já foi para aí há 2 anos. Isto também mostra da vontade política que há ou não para resolver as coisas. Portanto, nós estamos disponíveis para pedir outra vez. Agora, também vos dizemos com muita franqueza que um governo que não responde à Assembleia da República, isso também, que não cumpre a lei que faz, que não cumpre a lei a que é obrigado, também demonstra da degradação do regime democrático e dos tempos que vivemos. Porque nós estamos a falar de vários patamares de ilegalidade. Estamos desde logo a falar de má-fé, porque a administração que atua de forma discricionária no território com o cidadão, num sítio adaptando regras, noutro sítio adaptando os outros, é discricionariedade e é violação do princípio da igualdade. Esse é logo um primeiro patamar. Depois há o patamar de desresponsabilização contínua relativamente às crianças e às famílias que procuram apoios e elementos concretos sobre a situação concreta de cada um dos seus filhos. E depois há a situação de o Governo não responder à Assembleia da República, porque nós apresentámos um requerimento para ter o protocolo de 99 de Lisboa e Val do Tejo, nunca tivemos esse protocolo. Apresentámos perguntas a pedir dados discriminados por ano, nunca tivemos esses dados discriminados por ano em número de utentes. Não é só em valores executados, nem orçamentados, é em número de utentes e número de crianças, pedimos esses dados discriminados por centro distrital. Nunca tivemos esses dados. E, portanto, é muito difícil estar a discutir isto nesta base de quanto é que está orçamentado. Nós não temos a mínima ideia. Nós hoje não sabemos se foi mais se o que é que foi orçamentado, o que é que foi executado em Braga, o que é que foi em Lisboa, o que é que foi no Porto. A variação ao longo dos anos, não sabemos. E, portanto, agora cada um pode dizer o que quer, porque perante isto, cada um pode invocar o que quer. Mas fica também na consciência de cada um se está a contribuir ou não para a resolução dos problemas, porque preocupados estaremos todos, certamente. Mas depois cada um assumirá também as consequências das opções políticas que toma, porque há aqui uma questão que para nós é clara. Não vale a pena aqui invocar o 3 de 2008. Nós estamos a falar de apoios clínicos e terapêuticos, não estamos a falar de apoios pedagógicos. Acabou. A conversa aqui não tinha que ir para o 3 de 2008. O Governo tem recorrido ao 3 de 2008 para justificar a negação de apoios. Pronto, só isto. Nós podemos discutir a alteração do subsídio de educação especial. Discuta-se, faça-se uma discussão alargada sobre isto. O Governo nunca quis fazer isso. E, portanto, a questão aqui não se trata disso, aqui trata-se de forma enviesada, encapotada, de forma de má fé, querer cortar apoios sem querer assumir que estão a fazer. Porque, de facto, é isso. Porque, mesmo relativamente ao 3 de 2008, 4 anos de governo, o governo não reviu o 3 de 2008, tinha assumido até final de dezembro que ia apresentar uma proposta de alteração ao decreto e não o fez. Esta Assembleia tem um grupo de trabalho que ia fazer uma audição pública sobre esta alteração à legislação, não vai fazer porque o governo não apresentou. E, portanto, sejamos também rigorosos no que estamos aqui a dizer, para não criarmos expectativas e dizermos que estão todos preocupados a resolver e depois as coisas continuam assim, porque há crianças que tiveram retrocessos no seu percurso, porque tiveram 3 anos sem apoios. E isto é inaceitável. Isto é inaceitável. Eu lembro-me quando veio cá o ministro e quando veio cá o secretário de Estado, do protesto que aqui veio, de uma mãe eu acho que era Lourdelo, que tinha 3 filhos com subsídios de educação especial que não tinha apoio para nenhum. E a senhora nem sabia escrevia. É disto que estamos a falar. E, portanto, também sejamos rigorosos a dizer que estamos todos muito preocupados, mas há crianças que há mais de 3 anos não têm apoio. E, portanto, quer queiramos, quer não, estas crianças estão a conhecer retrocessos, porque na escola também não têm apoio. Não têm apoio nem pedagógico, nem têm apoio clínico. E, portanto, são situações limite. E eu acho que nós podemos continuar a exigir que o Governo responda. Nós faremos, nós confrontámos diretamente no plenário, na discussão do Orçamento de Estado, na Comissão, por escrito, oralmente, por requerimento, por forma de pergunta, projetos de resolução, tudo. O Governo não quer discutir isto de forma séria e parece que tem alguma coisa a esconder. E isso é que nós também queremos perceber. O que é que há a esconder nisto? Qual é que é o problema? O que é que há? O que é que há? Porque senão assuma aquilo que está a ser feito. E, portanto, nós, da nossa parte, continuaremos a acompanhar esta situação. Nós continuamos a receber situações e e-mails de pais que continuam a dizer que os filhos não têm apoio. Clínicos. Nós temos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde uma incapacidade completa para responder a estas situações. Quer no âmbito dos cuidados de saúde primários, quer no âmbito das unidades hospitalares. Há um pedopsiquiatra de Lisboa para todo o Sul, Açores e Madeira. Há uma psicóloga no Centro de Psiquiatria da Estefânia. Portanto, há uma incapacidade completa e este Governo, ao mesmo tempo que nega uma resposta no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, nega uma resposta alternativa a estas crianças. E isto é inaceitável, é inaceitável. E nós entendemos e já o afirmámos várias vezes, o Governo é responsável pela violação de direitos fundamentais. E este Governo está a ser responsável pela violação de direitos fundamentais na vida de milhares de crianças no nosso país. E isto é gravíssimo. Nós continuaremos a fazer a nossa parte, sabemos que a Associação também continuará a acompanhar esta situação e por isso, para já, era isto também que vos queríamos dizer. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Nós já fizemos, enfim, uma passagem pelos grupos parlamentares. Devolvo-vos agora a palavra. Creio que, de qualquer maneira, a metodologia já ficou mais ou menos definida. O que nos puderem deixar como documentação, nós agradecemos. Se nos puderem fazer chegar um memorando sistematizando as vossas posições, designadamente esses aspectos mais recentes que na vossa exposição verbal fizeram favor de nos transmitir, isso também ajudaria a sistematizar a informação para ela depois poder ser encaminhada para o Governo, neste caso para o Ministério da Solidariedade. E, portanto, era isso. Deixo-vos agora com a palavra. Creio que eventualmente será a final, a não ser depois algum dos grupos parlamentares decida intervir. Mas tem a palavra.
Se me permitisse rapidamente só aqui 2 ou 3 esclarecimentos, enfim, reparos, enfim, e depois também passava aos colegas, se mais alguém quiser acrescentar, que eu acho que era útil, até pelas realidades e pelas experiências que cada um vai tendo. Estão aqui representados vários centros distritais, portanto, e havia aqui só 2 ou 3 coisas que eu gostava de dizer. A primeira coisa tem a ver com os números. Eu confesso que, e admito como normal que os seus deputados, por outros canais, ou por canais privilegiados que têm, porque têm que os ter, consigam ter acesso a números que nós, infelizmente, não conseguimos. Os números que nós temos são os que estão no site da Segurança Social. E se a sua deputada for consultar o site da Segurança Social, esses números não estão lá. Os números do site da Segurança Social, que para mim são os oficiais, porque não tenho outros, e até, não sei se posso fazer isto, mas enfim, mas aproveitava para solicitar que, se a sua deputada assim entendesse útil e possível, ou através da Comissão, que nos fizessem chegar à Associação esses números que terá, porque julgo que serão públicos, portanto, e que os poderemos consultar, até para tentarmos percebê-los. Na certeza que, mesmo sem os ter ainda, Sra. Deputada, há um conjunto de Nós, quando queremos falar em números, ou quando alguém pede números, dependendo do motivo para o que me estão a pedir, eu posso revesti-los de várias formas. E esses números que a Sra. Deputada tem, portanto, e que os recebeu do Instituto, portanto, e que os recebeu, portanto, a Sra. Deputada lê os números que tem no Instituto, há um conjunto de perguntas que temos que fazer a esses números, que é, mas esses valores reportam-se a que ano letivo? Porque a execução do Orçamento de Estado é por ano civil. O subsídio de educação especial é por ano letivo. Logo aí temos a primeira questão. Segunda questão, o que é isso do número de beneficiários? É o número de requerimentos deferidos ou é o número de requerimentos entregues? Que é outra questão. Como? Peço desculpa. Aí nos números não vai ter a resposta, porque só lhe deram os números certamente padrão. Depois há outra questão, é, em termos de processamentos, é que meses se reporta? Eu posso dizer, Sra. Deputada, que neste momento, nós estamos em março de 2015, e há pais que após audiências escritas, reclamações, recursos erários e impugnações judiciais, que por ordem do Tribunal estão agora a receber subsídios de 2009 e 2010. E estão nesses números. Portanto, eu peço desculpa, esses números que terão, daquilo que eu julgo e presumo, são números do processamento pago agora.
Não, era do orçamento. Não era da execução.
Não, não é isso.
Os números que a Sra. Deputada falou era do orçamento, não era da execução.
É que uma coisa é que depois nós vamos lá ver os relatórios mensais que estão no site e também temos lá os números, mas são os orçamentados. Porque se for ver a execução, é menos de metade do que o número que a Sra. Deputada nos disse. E, infelizmente, eu estou a falar dos relatórios que o Instituto Social publica no seu site. É a única informação que nós temos, porque, infelizmente, já fizemos vários requerimentos de forma reiterada e o Instituto Social, pura e simplesmente, não responde. Já apresentamos queixa na CADA, em que no parecer diz, bom, objetivamente, esta informação é pública, tem que ser prestada, mas não tem um poder, portanto, não dá ordens ao Instituto, e envia o parecer e o Instituto continua a não prestar essas informações. E eu acho que, de uma vez por todas, para que todos tivéssemos os mesmos números, era importante essa informação. Aliás, se se recorda, há cerca de um ano, o Sr. Ministro ou o Sr. Secretário, todos os dias tinham números diferentes sobre isto. O Sr. Ministro da Educação até chegou a falar em 50 mil, numa audição. E ele estava a falar dos 50 mil que nas escolas têm apoios que não têm nada a ver com isto. Portanto, e é isso que às vezes nos preocupa, que é, às vezes é preferível termos algum discernimento e preferir não falar logo naquele momento e tentar recolher a informação do que avançarmos com números que depois, quando pedimos, olha, mas então evidencie lá isso, expliquem esses números. Depois não há explicação possível porque ela não existe. Portanto, e eu, quando quero fazer uma soma, posso fazê-la com várias parcelas, posso incluir em função de um conjunto de critérios. Eu, se tivesse acesso à base de dados da Segurança Social, eu sabia usar os critérios necessários para saber em cada mês quantos requerimentos foram feitos. Em cada mês, quantos requerimentos foram deferidos. Em cada mês, quantos requerimentos foram processados e pagos. Isso sim. Isso era termos números por ano letivo, por beneficiário. Porque são os números globais, não é possível sequer lê-los. Mas, mesmo assim, não são os que estão no site da Segurança Social e é a única informação que nós temos. Sr. Deputado, e depois, quando nos fala na questão dos problemas à Norte, eu queria lhe dizer o seguinte. O modelo de Lisboa é de 99. E em Lisboa, muitos dos nossos associados não conhecem o decreto regulamentar 1481. Conhecem o 3 de 2008, porque é a realidade que têm. É a realidade que encontraram quando iniciaram as suas atividades. Muitos dos psicólogos que hoje têm este tipo de entidades iniciaram nas escolas a sua atividade, até com estágios. Portanto, e em Lisboa, desde 99, que sempre foi assim, e como não há outra realidade, não conheciam outra realidade. Aliás, se se recordarem num programa da RTP Prós e Contras sobre esta temática, que estava lá presente um técnico do PNIDER, quanto eu julgo, e ele disse uma coisa fantástica, que é, eu só hoje é que percebi que, afinal de contas, durante não sei quantos anos, andamos a ser enganados porque havia muitos miúdos que precisam do apoio, mas só porque não estavam no 3 de 2008 não podiam ter o apoio. Porque, efetivamente, em Lisboa nós temos um monopólio nesta área, de duas entidades, que já quiseram alargar-se e, digamos, com o abrigo deste protocolo para outras regiões do país e não o conseguiram. Mas os problemas do Norte, portanto, também estão no Algarve. Só em Lisboa e Vale do Tejo é que não estão por causa desta realidade. Nós temos entidades em Lisboa. Nós temos entidades em Lisboa, Sra. Deputada, que recebem diretamente da Segurança Social por mês 300 mil euros a propósito do subsídio de educação especial. Eu gostava de consultar esses processos. Eu gostava de saber quem foi o médico que certificou esses meninos. A Segurança Social não presta esclarecimentos. Porquê é que no resto do país não pagam às entidades diretamente conforme a lei prevê, que não falámos nisso porque tínhamos aqui muitos assuntos, mas um deles é esse. A lei diz assim, se o pai requerer o apoio, o subsídio, porque é um subsídio público para um fim específico, não é para comprar televisões, é para um fim específico, se o pai assim o entender, no requerimento pode pedir expressamente que seja paga a entidade. Só em Lisboa e Vale do Tejo, Viseu também, pontualmente, é que faz isso, o resto continua a pagar aos pais. E depois, como adivinham, passado um ano e meio, dois anos, quando os pais recebem um valor mais elevado referente a não sei quantos meses, nem sempre estão disponíveis ou nem sempre nos querem pagar, como compreende. Mas em Lisboa de Valtejo a realidade não é essa, Sr. Deputado. Em Lisboa de Valtejo acontecem coisas muito graves. Quem referencia os meninos nas escolas no 3008 são as clínicas privadas que estão dentro das escolas e que os referenciam e que a seguir lhes vão prestar apoios e que faturam diretamente à Segurança Social e que depois são pagos pela Segurança Social. Os pais não fazem ideia sequer de quanto é que eles recebem. Os pais, aliás, nesse programa, o que eu estou a dizer, a informação é pública, foi dito na RTP, os pais, a expressão foi, os pais só assinam papéis. Os pais só assinam papéis. Obviamente que este modelo, para quem está em Lisboa, é um modelo fantástico. Não tem que andar com execuções ou injunções em tribunal quando o pai fica com o dinheiro e não paga. Não tem que andar na Segurança Social a verificar os processamentos para saber se o pai vai receber ou não. É por isso que em Lisboa e Vale do Tejo ninguém se chateia com isto. Portanto, e quando nós dizemos é só no Norte, Sr. Deputado, porque insiste-se recorrentemente nisto, e eu sou do Norte e com muito gosto, mas podia não ser. Não percebi. Dos pagamentos serem em Lisboa e Vale do Tejo? É desde 99, desde que o protocolo foi celebrado em Lisboa e Vale do Tejo, é de 1999. Nós temos uma cópia do protocolo, só que ele não está assinado. Eu até tenho dúvidas que ele exista.
A vossa petição
é de 2013, de fevereiro de 2014. 2014. E só nessa altura é que em Lisboa as entidades que prestam estes apoios...
Nunca antes, até 2014, nunca...
Em Lisboa... Mas quem? Quem é que nunca disse nada?
Mas sobre...
Não, porque os nossos fora de Lisboa e Vale do Tejo, cumpria-se a lei.
Que há bocado se colocou, creio eu, interpretando as palavras do Sr. Deputado, é que referiram a traços de pagamento relativos a 2009 e 2010. E, portanto, pode ser, julgo que a dúvida...
Sr. Deputado, pelo facto de não nos pagarem diretamente, dezenas, centenas de reclamações. E sabe o que é que a Segurança Social responde, Sr. Deputado? A Segurança Social tem a obrigação legal, quando lhe é denunciado que um beneficiário recebeu um subsídio público para um fim específico e o desviou para outro, que é um crime público, a Segurança Social tinha a obrigação de promover junto daquele pai que ele devolvesse o dinheiro à Segurança Social e pagar-nos diretamente. E a Segurança, e é o que está na lei, tem essa obrigação legal. E a Segurança Social o que nos responde é, então vocês agora recorram aos meios judiciais disponíveis. E eu sei porque é que se faz isso, doutora. Porque estes pais, normalmente de famílias mais desprotegidas, mais carenciadas, porque senão não têm direito a este apoio, como é óbvio, porque este apoio é bom que se diga, que é calculado em função dos rendimentos, essas famílias, objetivamente, enquanto recebem este dinheiro e o compram televisões, vão chatear a Segurança Social a pedir lá mais RSI ou outros apoios sociais. Nós sabemos disso. Assim como, Sr. Doutor, o modelo de Lisboa e Vale do Tejo é tão fantástico que é uma pergunta que já fizemos muitas vezes e ninguém nos sabe responder. Nos termos da lei, a Segurança Social comparticipa as terapias. Comparticipa. Eu vou dar um exemplo. Um custo mensal de 200 euros. A Segurança Social pega nos rendimentos da família, pega nas despesas com a renda, portanto, é um cálculo que está na portaria e diz assim, destes 200 euros, nós, a título de subsídio, comparticipamos com 150 euros. Os outros 50, nos termos da lei, chama-se comparticipação familiar. Portanto, o pai, porque é feito aquele cálculo, dos seus rendimentos, tem que comparticipar-se mensalmente 50 euros. Em Lisboa, a realidade não é nada disso. Em Lisboa é tudo borla. Nos sites lá do Instituto Quintino Aires, podem ver lá que o subsídio, os apoios são prestados dentro da escola, que é uma das vantagens, e é totalmente gratuito. O Instituto Quintino Alves, por exemplo, Aires, peço desculpa, o Instituto Quintino Aires, no site, tem a informação, no site, nas várias vantagens que têm, portanto, para além de ser tudo dentro das escolas, não há problema nenhum e tal, é que é tudo gratuito, é tudo pago pela Segurança Social. Portanto, admitindo-se que, independentemente dos rendimentos, é tudo pago pela Segurança Social, que é uma coisa fantástica. Mas há uma coisa que se chama comparticipação familiar. Porque quando as faturas vão para a Segurança Social, admite-se que a parte que é dos pais é paga por eles, porque senão a Segurança Social está a pagar com base num valor que, na prática, não é o custo que está a ser pago à entidade. Só em Lisboa é que isto acontece, doutor. Porque no resto do país isto é verificado. Nós não temos nada contra o modelo de Lisboa e Vale do Tejo de 99, porque ele é ilegal. Agora, o problema que se levantou foi quando quiseram alargar a ilegalidade ao resto do país. Porque, Sr. Deputado, repare uma coisa, eu tenho aqui uma fotografia desta menina, que nasceu já com um problema na face, ela sofre doenças congénitas, rói as unhas até ficar em carne viva. Está no quarto ano de escolaridade, embora tem 10 anos, não sabe se quer dizer idade, o processo desta menina foi indeferido. Mas já está deferido agora, sabe porquê, Sr. Deputado? Porque a entidade que prestava apoios a esta menina pegou na fotografia, não mandou mais nada. Pegou só na fotografia e disse assim, o processo do meu filho foi indeferido. mandam para meio dúzia de e-mails, não sei se não chegou aqui à Assembleia da República também, pode ser Estado de Estado e tal, e em dois dias o processo foi deferido. E a minha pergunta, será que agora nós vamos ter que evidenciar fotografias dos meninos? Ou é porque ela tem este problema na face que afinal foi deferido? Então e a certificação médica que está lá?
Este ano já está indeferido.
E este ano volta a estar indeferido. Porquê? Porque o agrupamento de escolas deste menino tem poucos recursos e a menina não está referenciada no 3 de 2008. O pecado desta criança é frequentar uma escola que não a referenciou ainda no 3 de 2008. Porque quando os processos vão para a DGEST, portanto, e não vale a pena estarmos cá... Porque, o que é que nos chateia? É que neste momento, objetivamente, há violações graves da lei. E parece que, afinal de contas, o problema aqui não tem nada a ver com a violação da lei, é vamos esperar mais algum tempo e depois vamos reavaliar isto tudo. Nós somos a favor da alteração da lei. Já o defendemos. E achamos que com menos dinheiro era possível fazer mais. Nós não somos... Agora, enquanto a lei existir, há que a cumprir e que a fazer cumprir. E nós entendemos que esta Casa e que esta Comissão têm também essa obrigação. Enfim, quando chegamos aqui e denunciamos um conjunto de situações que, no mínimo, pergunte ou tente verificar se aquilo que nós afirmamos é ou não é verdade, e se não for, então, que se peça, que se solicite, enfim, a quem tem competência para isso, para que se faça cumprir a lei. Porque, efetivamente, neste momento, o único critério que há para deferir processos é, na base de dados da DGEST, o menino estar ou não estar numa lista dos meninos do 3 de 2008. Está na lista, o processo é deferido. Não está na lista, é indeferido. Nós temos evidências disso nos requerimentos com o apontamento a lápis, dizendo, não é 3 de 2008. Mas então, para que é que está na certificação do médico? Mas então, para que é preciso uma declaração da escola? O que nós estamos aqui a discutir e a pedir e a sensibilizar é para isto, é para casos objetivos. A lei diz uma coisa que não está a ser cumprida. Nós já o denunciamos, já lemos, mais do que isto já não podemos fazer muito mais. Portanto, e das duas, uma, continuamos todos a subir ao lado e a achar que um dia destes isto vai ser tudo alterado, ou então queremos mesmo resolver isto. Portanto, e eu acho que chegou a altura, passado todo este tempo, de querer mesmo resolver isto. E terminava como terminei quando foi a audição da petição. Eu reforçava e renovava o convite para que os seus deputados desta comissão ou de outra, que assim o entendam, visitem no terreno o trabalho que é feito por estas entidades. Que visitem os centros distritais de segurança social, que lhes façam perguntas como é que tratam os processos. Para que percebam, primeiro, que trabalho é feito. E, em segundo lugar, como é que a segurança social está a atuar. Porque não é possível continuar assim. Nós sabemos que o Tribunal Constitucional, dentro de pouco tempo, se vai pronunciar sobre o protocolo. A ação foi aceita, enfim, não quer dizer absolutamente nada, mas havendo decisões, nós não podemos esperar outra decisão que não seja obrigar a que se cumpra a lei, porque estamos de um protocolo a querer fazer uma lei. E acho um desrespeito para quem nesta casa diariamente está, trabalha e legisla. Sr. Martins, queria complementar, porventura, eu vi que nos apoteu uma coisa rápida.
Complementar, estejam à vontade.
Sim, sim, claro.
Eu queria só dar duas ou três notas. E eu compreendo a dificuldade da Sra. Deputada e às vezes em abordar este assunto. Eu, pelo que percebi, voltou a referir aquilo que já ouvimos dezenas de vezes em diferentes fóruns, são números que me desculpa o termo, mas me martelam na cabeça pela violência que eles têm e pelo significado que têm. Portanto, os números que referi, julgo que é de 2011 e 2013. E são números da orçamentação. Julgo que foi assim. O que nós estamos a falar, se quisermos falar, é de execuções. O que nós viemos aqui fazer é dar a oportunidade para refletirmos. Se quisermos dizer, tanto que, como a Sra. Deputada disse, que ao falar nos tópicos introdutórios, tanto que poderia haver crianças com necessidades educativas que não fossem permanentes, eu penso que aqui está tudo dito, necessidades educativas. Não é disso que estamos a falar. É de necessidades terapêuticas. E, tanto, se é essa disponibilidade, nós viemos aqui dar esta oportunidade. Entendemos, os advogados entendem que há aqui um conjunto de crimes significativos que estão a ser efetuados. Usurpação de funções, abuso de poder, num conjunto de questões. Nós podemos, se preferirem, dar indicações aos advogados para colocarem isso nas sedes próprias. Entendemos que não é de costas voltadas uns para os outros que arranjamos soluções. Eu não sou especialista em estatística, nem sou especialista em... nem fiz nenhumas formações especializadas em doutoramentos ou outro tipo de metodologias avançadas para análise de números. Mas nós pedimos um conjunto de variáveis para podermos interpretar os números. E temos quadros que os podemos enviar e ninguém nos faculta esses números. Os únicos números que eu ouço falar repetidamente são estes. Da orçamentação. E mesmo os da execução do último ano têm um decréscimo acentuado. Portanto, aquilo que nós registramos nos nossos associados, e eu desafio alguém a contrariar isto, é este decréscimo. É deste decréscimo que estamos a falar.
Isto é a amostra.
Da nossa amostra, claro. É evidente que não podemos colocar aqui o protocolo de Lisboa, porque se continuar a ser todo aprovado. Este é o tipo de situação que nós temos ainda hoje do estado de requerimentos de substituição especial. O vermelho representa 75% de indeferimentos.
Sim, sim, sim.
São processos não aprovados. São requerimentos de beneficiários da Segurança Social que frequentam as nossas instituições e cujos processos não foram aprovados. Mas que é uma amostra muito representativa. Para aquilo que são as amostras dos estudos normais, de doutoramento ou de outras coisas, a nossa é muito representativa.
E temos as evidências destes 2.700 processos. Portanto, não é números que caem. Portanto, se for necessário, temos as 2.700 cópias destes processos que sustentam aquelas porcentagens.
E depois só dizer relativamente...
Isso será mais ou menos grave se tiver aparecido ou não uma resposta para essas situações, não é?
O que não, relativamente a isso, Sr. Doutor, portanto, eu queria dar nota do seguinte...
Se não tiver aparecido, é muito mais grave.
Não, é que não
se
há.
Se não tiver aparecido, claro.
Claro, Sr. Doutor.
Eu acho que este é um ponto de base para percebermos. Vamos imaginar.
Se os hospitais precisassem de este apoio, uma alternativa, não. Não.
Eu sei, Sra. Deputada, mas em teoria, estava-se a falar... Podia
ser.
Do ponto de vista académico, não é? Estes dados são relevantes como é evidente, impactantes. Mais impactantes, eu não estou, se não tiver aparecido nenhuma resposta, que complemento. Não havendo, como eu estou a dizer, mais relevantes não. A conclusão pode ser essa. Não. Se este pressuposto que eu estou a indicar não se aplicasse, poderiam não ser assim tão relevantes. Se estas crianças tivessem tido outras respostas no quadro que a análise está a ser feita. Portanto, eu percebo que há um quadro de necessidades educativas com lá, portanto, necessidades terapêuticas.
Eu sei.
Portanto, eu só estou aqui a tentar colocar aqui um quadro. Claro. Tem atendimento nos hospitais pediátricos, tem atendimento nos centros de saúde. As respostas podiam ser múltiplas, não estou a dizer que são, podiam ser múltiplas. Aqui só é tão mais evidente, comprovando-se que não houve nenhuma outra resposta a não ser esta.
Quanto à questão das respostas, permitam-me dizer, tanto que as respostas a existirem seria dentro das escolas, ou seja, seria por psicólogos e terapeutas. Como pertencemos, somos membros...
Não abrange todo o espectro de perturbações que os senhores...
E teríamos aqui um outro problema, tanto que elimina já... E que impossibilita que este apoio exista nas escolas. Portanto, como membros da entidade do Conselho Consultivo da Entidade Reguladora de Saúde, fomos pedindo alguns dados sobre o registro de escolas ou agrupamentos de escolas como prestadores de cuidados de saúde, porque são cuidados de saúde que estamos a falar, não existe nenhum agrupamento registado. Portanto, eles não podem... Depois pedimos... E depois, confrontados com algum... Desculpa o termo, empurrar com a barriga com um membro da direção que estávamos a falar. Mas pode o profissional estar inscrito e ter lá a escola como estabelecimento... Era um número tão reduzido de psicólogos inscritos que nem fomos ver quantos é que estariam, podiam ter lá agrupamentos. Mas...
A prática individualizada é considerada nos vossos números? A prática é que um psicólogo pode desenvolver?
Num agrupamento de escolas?
Não, fora.
Sim, tanto porque os requerimentos podem ser...
Sim.
Podem ser, ele pode passar um recibo verde e, do serviço prestado.
Sim, pode não ser uma empresa, uma sociedade, pode ser um título pessoal.
Eram associados.
Temos, e nós temos associados.
Estava lá fora, que é o registro através do associado. Pode haver em prática individualizada também assim.
Temos associados assim, sim.
Depois, quanto à questão de agilizar, Sr. Deputado, nesta altura, o Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado utilizou uma altura aqui um termo que eu achei bastante interessante, que era o estoque de processos. O nosso estoque de processos é de uma agilização média de 24 meses sem decisão. O processo está sem decisão durante 24 meses. O que o Sr. Secretário de Estado queria dizer é nós não temos registros na base de dados de processos pendentes. Porquê? Porque tinha corrido com eles o termo para a gesto. Pronto, isso é fácil, portanto nós podemos ter os discursos que entendermos, mas a realidade é esta. Os processos e tudo aquilo que nós dissermos, nós não comprovamos com um processo, nós comprovamos sempre com centenas de processos. Como já o fizemos quando deixámos aqui as capas, mas não vamos estar a carrear aqui centenas de processos para nos dar trabalho de muitas e muitas horas de trabalho e que passámos, em vez de gerir empresas, passámos a tentar mobilizar para tentar resolver a situação no seu todo e acabamos por deixar afundar as nossas empresas sem necessidade. Portanto, este é o agilizar. Portanto, os três tópicos que eu mais fixei foram os números. Os números, nós temos os números possíveis porque nos esclarecem de outros. Se nos derem outros números, esse era o desafio que eu deixava, para nos oferecerem os números desagregados, com as variáveis que nós solicitarmos, e julgo que sem a base de dados, está aqui um engenheiro informático que percebe programação, não deve ser muito difícil tratar os números numa base de dados. O enfoque que deu foi das necessidades educativas especiais, julgo que é revelador também daquilo que é o espírito da maioria, portanto, que é o enfoque na necessidade educativa especial e não na necessidade terapêutica, e esta agilização não existe, nos nossos processos não existe. Está aqui uma pessoa que falava comigo à entrada e que me dizia, tanto que tem seis processos, é porque os processos não foram agilizados.
Não sei se mais alguém tem de vir. Se não tiverem esse... Se quiserem...
Disse para mostrar aqui um outro documento.
Faça a favor.
Qual é a decisão neste momento que é tomada nos processos? É isto. O processo vai para a Degesto e a lápis, o veio aqui em cima, a lápis, não é 3/2008.
Isto é um administrativo que faz.
Isto é um administrativo na Degesto. A lápis faz isto nos processos.
Então já nos disseram o nome.
E depois disto, vai uma notificação para o pai em que diz o seu processo. Eu preferia ler porque assim. Em resposta ao solicitado, do vosso ofício e tal, informo que por indicação da Degesto só tem acesso ao subsídio os alunos que se encontrem ao abrigo do Decreto-Lei 3/2008.
Vamos deixar
muitas cópias. Faz favor.
Apenas tem essa anotação, não há nada que suporte...
No processo.
Não há nada que suporte essa afirmação?
Não. Esta é a notificação com mais...
Um relatório?
Não.
Está aqui,
é lápis.
O que é isso? Mas, já agora, a propósito da Degesto, eu permitia-me que dissesse uma coisa muito rápida. Nós fomos recebidos pelo Sr. Diretor Regional da Degesto Norte, que agora já não é o Dr. Aristides, e confesso que a reunião correu muito mal e foi muito estranha. Foi estranho porquê? Porque primeiro parece que estávamos a falar de uma coisa que ele não sabia. As notificações estão, como esta está a ver, está assinada por ele, embora com chancela. Portanto, mas ele dizia-me, não, nós aqui não decidimos nada, nós aqui só validamos papéis. Eu disse, mas para isso a Segurança Social deve ter lá funcionários suficientes, enfim, ele só não tem. Há aqui então se calhar transferir a Degesto para lá, porque se isso não é uma competência da Degesto, o que é que os pessoas vêm para aqui a fazer? E depois dizia-me, não, e nós não estamos a mandar notificações nenhumas a dizer que os meninos não têm apoio. Ou que não têm direito ao apoio. Portanto, eu, como tinha aqui na pasta meia dúzia de documentos, mostrei-lhe. E o Sr. Dr. Aristides Sousa ficou muito chateado comigo porque achou que, aliás, a expressão foi que eu já estava a faltar à educação. Eu já não percebi muito bem por estar a confrontar documentos assinados por ele. Eu peço ao Sr. Delegado Regional, eu peço desculpa. E os seus filhos têm aqui a sua assinatura. Eu bem sei que é uma assinatura digitalizada, portanto, o senhor certamente terá mais que fazer do que estar aqui a assinar milhares de notificações, mas veja lá então, porque se o senhor me diz que estas notificações, que não têm conhecimento delas e que não são da autoridade de gesto, alguém estará abusivamente a usar a sua chancela.
Quase que terminou a reunião nessa.
Portanto, e ele quase que se levantou e queria terminar a reunião por estar a confrontá-lo com isto, mas eu estava a confrontá-lo com factos. E é isto que nós quisemos fazer. Objetivamente, o Decreto-Lei 3/2008 não é para aqui chamado, nem pode muito menos ser fundamento para indeferimento. Não, e as notificações, reparem, é que ainda por cima, de uma forma, entre aspas, mais descarada, agora as notificações até já referem no 3/2008. Antes as notificações eram um bocadinho mais rebuscadas. Portanto, não falaram no 3/2008, davam-lhe ali um arranjo. Estes miúdos, para além do médico que os avalia, que tem ali certificação, não são vistos por médico mais nenhum em sítio nenhum. Não são vistos por mais ninguém. Estes miúdos, para além do médico que faz a certificação, que é obrigatória, não são vistos por médico mais nenhum. Nem na Degesto, nem na Segurança Social, nem na escola, nem em lado nenhum. Portanto, e quando o pai é confrontado a dizer o seu filho não vai ter o subsídio porque ele não parece nenhum problema, a minha pergunta é assim, mas quem é que chegou a essa brilhante conclusão? Quem está a contrariar a certificação do médico? Concordo-se com ela ou não, não é isso que eu estou a discutir. Eu não discuto porque não sou médico. Ninguém. E a resposta que temos, em sede de audiência escrita, é dizer mantém-se os fundamentos anteriormente comunicados. E é a Segurança Social que nós temos.
Portanto, que assim vai-se instalar o caos, que quando se pedir requerimento aos acessos dos processos, de todos os milhares de processos, não vai existir forma de comprovar que existe qualquer fundamentação.
Essa era a minha pergunta, porque dar uma anotação a lápis, enfim, pode ser um suporte para qualquer coisa que...
Mas no...
fundamentava essa anotação, porque enfim, todos nós podemos fazer anotações nos papéis com os quais estamos a trabalhar. Isso é normal num trabalho administrativo. Agora, se os senhores me dizem que não há aqui nada que suporte isto...
Doutor, as notificações estão aí.
Recorrer, claro, até para que se alguém quisesse recorrer, quer dizer...
Doutor, mas subir o projeto de decisão, a resposta do beneficiário ao projeto de decisão, ele requer isso expressamente e ninguém fundamenta.
Mais, os pais neste momento estão a requerer, nos termos do Código de Proteção Administrativa, peritagens que a Segurança Social deve promover para que se tirem dúvidas, e a Segurança Social pura e simplesmente ignora isso e responde a dizer assim, mantém-se os fundamentos naturalmente comunicados. Isso é uma violação gravíssima do Código de Proteção Administrativo, dos direitos das pessoas, e é só isso que nós estamos aqui a requerer. Agora, querem acabar com o subsídio, ou entendem-se que devem acabar, revogam, não há problema nenhum, e depois as pessoas cá estão para aceitar ou não, para concordar ou não. Agora, não é assim que se revogam...
Não é um processo intencional.
Muito bem, eu acho que nós já ficámos com mais alguma informação, enfim, é a primeira vez que estou nas audições sobre este tema, ficámos com mais alguma informação. Os senhores, por favor, facultem-nos aquelas que entenderem e, muito importante, um memorando com alguma síntese, sobretudo com alguns factos que sejam novos, para que nós possamos depois fazer o envio com a anotação de que houve uma audiência, que a audiência teve a presença de todos os grupos parlamentares. Portanto, eu farei aquilo que é o meu trabalho de remessa e de envio e de chamada de atenção para o Gabinete do Sr. Ministro relativamente àquilo que se passou nesta audição. É essa a minha obrigação. Agradeço a todos aqueles que estiveram presentes. Com esta combinação de horário, não tendo sido a mais regimental, todos os partidos passaram por cá. Portanto, tentámos que assim acontecesse, também por uma demonstração de consideração para com os senhores. E pronto, e agradeço-vos mais uma vez a vossa presença e o tempo que despenderam connosco. Nós faremos agora a nossa parte do trabalho.